21ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. As pautas, as reivindicações do movimento municipalista em foco, de 21 a 24 de maio.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, quero parabenizar na pessoa do nosso presidente, a Frente Nacional de Prefeitos, dizer que é uma satisfação poder dialogar com os senhores, sobretudo em um momento tão importante da história do nosso país. Importante pelos desafios que se apresentam para todos nós diante de uma grave crise e importante em função dos compromissos que são possíveis de serem assumidos na tentativa de resolver a crise. Nós estamos vivendo uma grave crise econômica, basta olhar para os 13 milhões de desempregados que temos. Esses 13 milhões de desempregados, se somados aos 12 milhões que já desistiram de procurar empregos, nós temos em torno de 25 milhões de pessoas que estão sem um trabalho para ganhar o pão de cada dia. Como se não bastasse o problema do desemprego, temos gravíssimos problemas na área de saúde, as pessoas levando meses e meses para poder ser atendido para um exame ou uma consulta, e às vezes ficando nos corredores dos hospitais quando são atendidos, como eu vi lá no centro de pronto atendimento no estado de Roraima, em função inclusive do problema das pessoas que estão saindo da Venezuela. Temos um grave problema na segurança pública, onde uma grande parte dos estados já estão vivendo uma situação de completa falta de controle e, com certeza, tudo isso se reflete no dia a dia de cada um dos senhores que são prefeitos e prefeitas. Por isso, um evento dessa magnitude se reveste de fundamental importância para ajudar a debater os problemas do Brasil. Uma boa parte dos problemas que nós falamos abstratamente na União, eles acontecem no dia a dia de cada um dos senhores. Se para o presidente da República e às vezes os governadores, os problemas de saúde, educação, segurança, assistência social é apenas uma informação no jornal, para os senhores é um problema no dia a dia da prefeitura e em cada lugar que os senhores comparecem. Por isso, eu vim aqui para me comprometer com uma agenda de trabalho para que a gente possa cada vez mais resolver o problema de que a Constituição de 88 distribuiu responsabilidades para descentralizar uma boa parte dos serviços entre União, estados e municípios, sendo que os senhores receberam os serviços sem receber os meios na dose certa e na quantidade certa para poder prestar esses serviços. Por isso que é muito importante o debate que está sendo feito aqui. Eu sei o que significa um prefeito, uma prefeita, ter os encargos em relação a dar educação infantil e não ter como atender a maioria das crianças que ficam sem o suporte da creche e da educação infantil. Eu sei o que significa um prefeito e uma prefeita, porque fui vereadora, não ter como dar conta dos graves problemas de um sistema de saúde que é muito bom, como foi concebido, mas que no atendimento básico não conta com os recursos necessários e as prefeituras tendo que bancar com a maior parte dos seus orçamentos as despesas com saúde. E poderia continuar dizendo uma série de outras questões que afligem os senhores. Uma coisa importante, o compromisso de descentralizar recursos, pôr um fim à velha política do Pires na mão, os prefeitos vivendo de mesadas do governo federal e, portanto, não tendo autonomia para poder cumprir com suas funções. Uma outra coisa importante, isso se refere a um pacto federativo que com certeza vamos tratar aqui nas perguntas. Uma outra coisa muito importante é uma atitude de respeito com os prefeitos que são eleitos democraticamente pela população. Numa sociedade democrática, Aquele que ganha a presidência da República não pode discriminar um prefeito ou um governador em função dele pertencer a um outro partido ou a um outro espectro ideológico. Ganhando a presidência da República Federativa do Brasil, o meu compromisso é que, uma vez o prefeito eleito, sendo uma pessoa que tem postura ética, responsabilidade social e capacidade técnica para a implementação dos projetos, independentemente de ideologia de partido, terá acesso à presidência da República nos projetos que lhe são devidos. Esse é um compromisso para acabar com a política de que discriminar prefeitos e prefeitas em função de só apoiá-los se for em troca de apoio político. Isso tem que acabar. Um prefeito que ganha democraticamente tem que ser respeitado democraticamente por quem está à frente do governo. Muito obrigada.
Obrigado, pré-candidata. Agora nós vamos para 5 perguntas que terão como resposta um tempo de 4 minutos. Poderíamos já de imediato, então, transmitir a pergunta para representando aqui a postulação dos prefeitos do Brasil. Vamos ler para que a senhora possa responder.
O diálogo federativo é extremamente importante para a construção da governança de políticas públicas eficientes, capazes de atender às demandas cada vez maiores da população. Sendo assim, o senhor ou a senhora assume o compromisso de receber pessoalmente a Confederação Nacional de Municípios em reuniões trimestrais para pactuar uma agenda de trabalho entre o governo federal e os municípios?
O diálogo é importante e a disposição a partir de uma agenda de trabalho, para mim, é o termo de referência. Acho que um presidente da República não pode se negar ao diálogo, sobretudo diante de uma agenda estratégica de que tenhamos que enfrentar o problema do Pacto Federativo. Eu costumo dizer, repetindo as palavras do economista que está me ajudando, Eduardo Janetti, que temos que ter mais Brasil, mais sociedade, menos Brasília. E para que a gente tenha mais Brasil, mais sociedade, menos Brasília, é preciso sim ter uma agenda de trabalho, uma agenda que tenha um cronograma para que a gente possa enfrentar os graves problemas do Pacto Federativo, das questões que são levantadas em saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, saneamento básico. Todas essas questões precisam ser tratadas e um sistema de governança que nos possibilite pôr um fim à velha política do toma lá da cá. O Brasil, depois da Lava Jato, tem que ser outro Brasil. O Brasil que enfrenta os problemas olhando de frente. O Brasil que cria mecanismos de governança que leve a prevenir a corrupção, combater a corrupção e, sobretudo, promover uma gestão que seja capaz de entregar à sociedade os serviços necessários que ela tanto precisa. A sociedade brasileira é excessivamente tributada e, infelizmente, nós entregamos muito pouco daquilo que ela precisa. Uma agenda com essa natureza é um compromisso de fazê-la, desde que, em cima de um cronograma de trabalho em que a gente estabeleça um tempo para fazer, eu tenho certeza que os senhores jamais proporiam vir conversar com o presidente da República se não for para tratar das questões que diz respeito a todos nós e que é do nosso interesse. Essas coisas não se resolvem com um impasse de mágica. Eu sei que existem outras frentes e igualmente temos a mesma disposição do diálogo. Aliás, eu defendo que nós temos que pôr fim à cultura política da polarização, do embate, e estabelecer o debate, o diálogo, olhando frente a frente, olho no olho, para que a gente possa sair da crise que estamos vivendo. Tem uma crise que é conjuntural, tem uma crise que é estrutural, e essa crise estrutural precisa, sim, de uma agenda com as representações dos senhores prefeitos. Contem com a minha disposição e da equipe que, se ganhar, com certeza também estará à disposição.
Obrigado. Na sequência, vamos para a formulação da segunda pergunta.
A carga tributária brasileira em 2017 fechou em 32,4% do PIB, mas apenas 21% do bolo arrecadado, ou seja, 6,8% do PIB, chega às cidades, o que é insuficiente para custear as políticas públicas municipais. Que ações concretas o seu governo pretende tomar para alterar essa distorção?
Para pensar a questão da carga tributária, obviamente que primeiro temos que estabelecer princípios para uma efetiva reforma tributária. E a reforma tributária a qual nós deveremos fazer tem que ser baseada nos seguintes princípios. Em primeiro lugar, o princípio da descentralização, como falei anteriormente. A União fica com a maioria dos recursos que são tributados, os prefeitos e os governadores, mas principalmente os prefeitos, ficam sobrevivendo de mesada, inclusive aviltando a sua cidadania política, a sua capacidade de dar resposta no cotidiano da vida de suas cidades. Então, o princípio da descentralização é fundamental. Eu estou em contato com o Centro de Cidadania Fiscal, juntamente com o economista Bernardo Api e outros economistas, inclusive da Fundação Getúlio Vargas. Acredito que, inclusive, outros candidatos já devem ter feito referência a esse trabalho que vem sendo feito pelo Centro de Cidadania Fiscal, e eles propõem uma série de medidas que contribuem para a descentralização, para que se possa pôr um fim a essa verticalização em relação aos tributos. E também termos uma atitude de que a reforma tributária que queremos deve obedecer o princípio da não regressividade. Aqueles que ganham menos não podem pagar mais. E na realidade que temos é assim que acontece. Os trabalhadores, os que vivem de salário mínimo, como tem a tributação indireta, sobretudo sobre os produtos que adquirem da cesta básica, são os que são mais onerados em termos de tributo. Então, um dos outros princípios é o princípio da não regressividade. Além disso, temos que ter o princípio da transparência. É preciso que a sociedade saiba quanto se arrecada e o que se entrega para a sociedade em serviços de saúde, educação, saneamento básico. Não dá mais para 45% das nossas crianças até 14 anos viverem em residências que não têm tratamento de esgoto. E eu sei que isso faz parte de uma das perguntas dos senhores. Então, o princípio de que nós teremos uma reforma tributária que não vai continuar praticando as mesmas injustiças que temos hoje. E mais, queremos uma reforma tributária que seja capaz de produzir a justiça tributária e a impessoalidade tributária. Não se pode cobrar tributo sem que se leve em conta o princípio constitucional da impessoalidade. E, obviamente, que a partir daí teremos o compromisso também de que não dá mais para elevar tributos. Mas também não tem como demagogicamente dizer que vamos reduzir tributos. Com os problemas que temos em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, aonde 30% da nossa produção agrícola se perde por falta de armazenamento em estradas, não dá para dizer que vai reduzir tributos. Mas dá para dizer que não vamos elevar tributos, ainda que vamos descentralizar. Vamos acabar com a regressividade e vamos estabelecer critérios para que haja cada vez mais justiça tributária.
Obrigado. Obrigado. Vamos agora para a terceira pergunta.
Saúde e assistência social são direitos do cidadão. Como o financiamento dos dois sistemas deve ser tripartite, a atual oferta do serviço sofre com o congelamento de gastos da União em função da emenda do teto do gasto público. Em 2017, os municípios já comprometeram 24% dos seus orçamentos na manutenção das ações e dos serviços públicos em saúde. O orçamento do governo federal para essas duas áreas vem reduzindo ano a ano. No caso da assistência social, o orçamento reduziu em quase 20%. Como seu governo pretende atuar nessas áreas de gestão de forma a evitar que todos os problemas recaiam sobre os municípios e seus gestores?
Bem, primeiro, a solução de conter gasto público, congelando o gasto através de uma emenda à Constituição por 20 anos, no meu entendimento, não foi a forma mais adequada. É claro que é necessário conter o gasto público. Nós temos um endividamento público altamente elevado e isso aconteceu em função de anos de políticas em que se gastou mais do que aquilo que se arrecadava. Então é correto conter o gasto público. Eu, desde 2010, dizia que era preciso conter gasto público e propus uma medida que só se aumentasse o gasto público a metade do crescimento do PIB. Se o PIB cresceu 4%, você pode comprometer 2%. Mas isso não precisaria ser feito por uma emenda à Constituição. Pode ser feito na lei orçamentária. A cada ano em que se faz o debate no Congresso, você estabelece qual é o teto e tem que assumir compromisso de cumpri-lo, porque não se pode ter uma atitude perdulária em relação aos recursos públicos, porque senão quem paga é a sociedade, como estamos pagando agora. Mas a forma como foi feito, congelando por 20 anos, é congelar uma situação de uma saúde que não funciona, de uma segurança que está ceifando mais de 60 mil vidas por assassinatos por ano, entre elas 30 mil pessoas jovens. É congelar uma educação em que os jovens chegam até o nono ano sem que consigam aprender a ler e interpretar um texto. 33% dos jovens que saem das escolas não sabem ler e interpretar um texto. Apenas 14% sabem fazer operações simples de matemática. Não tem como congelar uma situação dessa por 20 anos. É por isso que é fundamental que se tenha os recursos para a educação e para a assistência social. A assistência social, a Constituição Federal, com apenas dois artigos, se não me engano, o 202, o 203 e o 204, criou um sistema único de assistência social que alavancou políticas sociais muito relevantes no nosso país. No entanto, como a pergunta diz, isso hoje é um peso nas costas das prefeituras e o governo federal tem alocado recursos muito aquém daquilo que é necessário para o atendimento às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, principalmente em um momento em que temos mais de 13 milhões de desempregados. Então, a nossa posição é de que se tenha esse sistema de assistência social, como é o parecido com o SUS, e que a gente possa ter, inclusive, uma transformação dos CRAS, que são os centros, né, de assistência social, transformando em centros de políticas sociais, que sejam mais abrangentes, aonde ali se tenha um conjunto de prestação de serviços, aonde se possa transitar dos programas sociais de transferência direta de renda, como o Bolsa Família, que são muito importantes, e outras medidas, mas que a gente possa trabalhar com a inclusão produtiva, como acontece no Chile, com os agentes de desenvolvimento social, tendo nesses centros um ponto de referência para que as políticas sejam transversais do atendimento da oferta das oportunidades disponíveis pelos municípios. A assistência
social...
Os municípios
são responsáveis pela oferta...
É que terminou o tempo ali, aí entrou...
Tá certo.
Desculpe.
Só concluindo, nosso compromisso é de, mesmo em função da... mesmo com escassez, não podemos abrir mão de determinadas políticas. Obviamente que vamos fazer isso também fechando o dreno da corrupção. O senhor Barusco devolveu num piscar de olhos mais de 100 milhões. Imagine a diferença que isso faz dentro de um município pobre de até 50, 30 mil municípios. O senhor Eike Batista levou mais de 9 bilhões. O Bolsa Empresário custa 5% do PIB, enquanto o Bolsa Família apenas 0,5%. Combater a corrupção também faz parte de políticas sociais que atendam à sociedade, mas de forma integrada e transversal.
Vamos na sequência para a quarta pergunta, a pré-candidata Marina.
Os municípios são responsáveis pela oferta da educação infantil, que passou a ter a pré-escola como obrigatória a partir de 2016 e tem como meta atender ao menos 50% da faixa etária de creches até 2024. Para atender essa imposição, são necessárias cerca de mais 500 mil matrículas na pré-escola e 2,2 milhões de matrículas na creche. O custo, especialmente da creche, é notadamente maior do que o valor por aluno recebido do Fundeb, e as matrículas só aumentam nessa faixa de ensino, enquanto as demais diminuem. Isto deve gerar um rombo nas contas municipais de mais 21 bilhões ao ano. E entendemos que apenas na construção de um novo Fundeb podemos equalizar essa conta. O seu governo pretende priorizar a educação básica, construindo um novo mecanismo de financiamento que atenda às crescentes demandas municipais?
A educação infantil é a porta de entrada para uma criança ter um bom desempenho durante toda a sua vida de aprendizagem. Uma boa parte dos problemas de educação que nós temos, dificuldades de aprendizagem, evasão escolar, tem a ver com uma criança que não foi estimulada na idade certa e que, portanto, não se conseguiu imprimir nessa criança o desejo de aprender. Uma criança que muitas vezes não é estimulada na fase de 0 a 6 anos de idade, ela vai padecer para o resto da vida de dificuldades em relação à aprendizagem. Por isso que cada vez mais os estudos e as Nações Unidas estabelecem que a prioridade para uma boa educação tem que começar nessa fase tenra da criança. Então, há um compromisso com isso. E eu digo isso porque eu sei das consequências de quem só conseguiu estudar tardiamente. Eu fui alfabetizada aos 16 anos, senhor presidente. E eu sei o que significa o esforço para aprender depois da fase que se passa da estrutura de uma estrutura adequada de aprendizagem. É a mesma coisa que aprender uma língua depois que a pessoa se torna adulta. O Fundeb é uma invenção muito positiva para o financiamento da educação, tendo um custo por aluno, e isso tem ajudado a educação, mas como a própria pergunta diz, é insuficiente, e à medida em que aumenta a demanda por mais vagas nas escolas, é claro que esses recursos vão diminuindo. Acho que não passa pela cabeça de ninguém não revalidar esse mecanismo de financiamento. Todavia, ele precisa ser atualizado, revisitado para melhorar seu desenho, no sentido de torná-lo mais eficiente, mais equânime, porque ele cria uma equalização dentro do Estado, mas ainda tem uma diferença entre os Estados. E essa equalização precisa ser feita. Um Estado como São Paulo terá sempre uma per capita maior do que um Estado como o de Roraima, que eu acabei de visitar. Então, a gente pensar esse desenho, obviamente que não é um debate fácil, terá que ser feito em uma discussão aberta, transparente, democrática, buscando a melhor maneira para que se tenha mais eficiência, mais equidade na alocação dos recursos para o financiamento da educação, para que se tenha creche, inclusive, para as mães poderem trabalhar. Como mãe, como mulher, como professora, como psicopedagoga, eu não poderia deixar de dizer que conseguimos quantidade, e isso já é motivo de comemorar, mas ainda não conseguimos qualidade. A educação no Brasil ainda está há mais de 30 anos atrás do México, está atrás da Argentina, está atrás da Costa Rica e de vários países da América Latina. Nós precisamos investir em educação em todos os níveis. E não tem essa escolha de Sofia. Ou investe na educação infantil, ou no ensino básico, ou no ensino superior. Nós temos que investir nos três níveis de educação, porque os nossos filhos, os nossos netos, merecem um futuro melhor do que aquele presente que hoje tem. E a única coisa que pode fazer isso é educação de qualidade. É a educação que cria igualdade de oportunidade. A gente pode ser diferente na roupa que veste, na comida que come, mas a inteligência que temos, essa tem que contar com os meios necessários para que possa ser adequadamente desenvolvida, da forma certa, no tempo certo. Uma criança tem que sair da escola sabendo ler e interpretar um texto, fazer operações de matemática e hoje, cada vez mais, aprendendo outras linguagens do ensino, como no caso da programação, além de uma língua estrangeira.
Obrigado. Vamos para a última pergunta.
Saneamento básico é um problema de saúde pública, sob responsabilidade dos municípios, no que diz respeito à cobertura de tratamento de esgoto, de coleta de lixo e de abastecimento de água. O custo para universalizar esses serviços ultrapassa os 300 bilhões, o que levaria mais de 100 anos no atual ritmo de investimentos. Ademais, encerrar os lixões é hoje uma das exigências em que os prefeitos mais estão sendo criminalizados. Qual a política do seu governo para apoiar os municípios no processo de encerrar os lixões no Brasil? Quais políticas públicas serão implementadas para a área de saneamento no seu governo?
Como eu falei anteriormente, saneamento básico é fundamental. Sem ele, além dos prejuízos para o meio ambiente, nós criamos prejuízos gravíssimos para a saúde pública, o que onera, inclusive, o gasto com saúde e o que onera o gasto com educação. Uma criança que vive num bairro, numa comunidade que não tem saneamento básico, vai ter seu desempenho escolar abaixo das crianças que têm acesso a esse serviço tão importante. Isso parece estranho para alguns, mas os especialistas dizem que uma criança que fica vulnerável à diarreia, à febre constantemente, na fase de 0 a 5 anos de idade, 2, 3 anos de idade, ela tem que usar a energia que normalmente é usada para o desenvolvimento do cérebro, ela vai utilizar isso para proteger o corpo daquela infecção. E, portanto, ela vai ficar com um déficit do ponto de vista do seu processo de aprendizagem, porque ela desloca a energia que era para formar melhor o cérebro, para proteger o corpo, em função de doenças oportunistas por falta de saneamento básico. Como eu disse anteriormente, de 0 a 14 anos, não é? Mais de 40% das crianças vivem em lares que não têm tratamento de esgoto. Como se não bastasse, metade da nossa população também é a mesma coisa. Então, não basta dizer Plano Nacional de Saneamento Básico, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Plano Nacional disso e daquilo outro, se não tivermos os meios para a implementação dos planos. Até hoje, a gente vive de anúncio de planos, mas os planos não se realizam por si mesmo. Não é uma questão da gente concordar com eles, anunciá-los, que eles vão se autorrealizar. Eles se realizam quando a gente deixa de torná-los um consenso oco em que todos concordam, mas ninguém viabiliza os recursos. Então, essa agenda que está aí, para além da questão do Pacto Federativo, é para como pensarmos políticas públicas criativas que façam com que a gente, usando recursos do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, em parcerias, inclusive com a iniciativa privada, a gente possa dar conta do tratamento de esgoto. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, criamos um programa chamado PRODES, que era o pagamento pelo esgoto tratado. Uma proposta bastante inventiva, que se tiver requerimentos de acompanhamento, de controle pela qualidade do serviço, pode ser uma alternativa em parceria com a iniciativa privada para o atendimento de uma demanda que não pode levar 100 anos sob pena de perdermos várias gerações em função dessa dificuldade.
Muito obrigado. Agora, então, a senhora disporá de 5 minutos para as considerações finais naquilo que entender pertinente para ser colocado para o nosso plenário. Fique à vontade, nossa pré-candidata.
Muito obrigada, presidente. Muito obrigada aos senhores por essa atitude de escuta. Porque eu sei que aqui cada um tem seu partido, tem seu candidato. E no momento em que as pessoas parecem já não se escutar, no momento em que tudo é motivo para a polarização, em tudo é motivo para se fazer um embate ao invés do debate, eu saúdo a atitude dos senhores em estar aqui numa posição de diálogo, de escuta. Eu, pela terceira vez, sou candidata à presidência da República em situação bem mais difícil do que nas vezes anteriores. Na primeira vez eu tinha 1 minuto e 20 segundos. Na segunda vez, em aliança com o PSB, tinha 2 minutos e 20 segundos. E mesmo assim, com poucos recursos, sem usar um centavo de recurso ilícito para a campanha, como esses que hoje estão sendo denunciados pela Lava Jato, conseguimos quase 22 milhões de votos. Numa demonstração de que a ideia de que o melhor caminho é ter uma postura de diálogo, de que as coisas boas a gente preserva, as coisas erradas a gente corrige e a gente encara aquelas que ainda não foram feitas. Eu agora tenho apenas 10 segundos. E os senhores podem dizer, mas 10 segundos, várias vezes por dia, dá para fazer boas pílulas, senadora. É 10 segundos, uma vez por dia. Será uma luta de Davi contra Golias. Mas o bom é que Davi ganhou. Eu vou fazer uma campanha franciscana. Os meus adversários terão em torno de 500 milhões, quando soma o fundo partidário e o fundo eleitoral. Eu terei 0, quase nada, não é? Disso tudo para fazer a campanha. Mas eu decidi entrar porque nunca foi tão necessário a gente ter um programa de governo que estabeleça que educação é prioridade, saúde, infraestrutura, saneamento, combate à corrupção, criar mecanismos para corrigir os problemas que levaram a essa crise. Estou consciente de que essa não é uma tarefa simples, mas os 200 milhões de brasileiros e as consciências de cada um deles serão bem maiores do que os 10 segundos que me deram. Portanto, esse período de quase uma hora aqui com os senhores já significa pelo menos campanhas por umas 3 ou 4 vidas nos 10 segundos. Mas o mais importante é essa atitude de que numa democracia a gente não favorece apenas aqueles que votaram na gente. Um presidente da República passa a ser presidente da República de todos os governadores, de todos os prefeitos, de todos os cidadãos brasileiros, inclusive daqueles que não votaram nele. E é por isso que eu estou aqui, feliz de poder dialogar com os senhores nesse momento tão especial da vida do nosso país. O Brasil nunca precisou tanto de um desafio como aquele que eu tenho chamado de refundar a República. Refundar a República significa o seguinte: numa República, quem tem poder não é o prefeito, quem tem o poder não é o presidente da República, o deputado, o senador, o vereador. Quem tem o poder é a lei. Na República, os políticos não têm muito poder. Toda vez que um político tem muito poder, alguma coisa está errada. É porque não estamos sendo tão republicanos assim. Numa república não se favorece os amigos. Numa república não se prejudica os adversários. Numa república Quem tem poder é a Constituição, é o Código de Defesa do Consumidor, é o Código Civil, o Código Penal. Eu quero ser presidente da República para, junto com brasileiros e brasileiras, todos os homens e mulheres de bem, independente de partido, de ideologia, de condição social, fazermos um esforço de refundar a República. Se eu perguntar aqui, quem quer um Brasil economicamente próspero, socialmente justo, ambientalmente sustentável, culturalmente diverso, politicamente democrático, para não acontecer o que aconteceu na Venezuela? Todos os senhores são favoráveis. Em cima de princípios éticos e de valores grandiosos, é possível fazer alianças pontuais. Mas, para isso, vamos ter que aprender com a crise que estamos vivendo. Não dá para acreditar que aqueles que criaram o problema vão resolver o problema. As práticas que criaram o problema não vão resolver o problema. E é preciso que a gente crie uma nova cultura política, aonde se dispõe a governar, não na base do toma lá, dá cá, uma nova governança. O que eu chamo de presidencialismo de proposição, aonde a maioria no Congresso é feita com base no programa. Aonde a composição do governo é feita com base no programa e com pessoas boas da sociedade, dos empresários, dos movimentos sociais e dos diferentes partidos. Pessoas boas tem em todo canto e pessoas ruins também. Uns mais, outros menos. E é por isso que eu sei que eu estou pronta para unir o Brasil. Tem muita gente aí mobilizando as pessoas para ser contra alguma coisa. Chegou a hora da gente se unir para ser a favor da saúde, da educação, do saneamento básico, do novo pacto federativo e de ter um governo que se orienta pelas leis, não pelos seus interesses particulares. Chega de política de curto prazo para alongar o prazo dos políticos. É política de longo prazo nos nossos curtos prazos políticos. E se eleita, vou defender uma reforma política que acabe com a reeleição. Mandato de 5 anos para o Executivo, a partir de 2022. Porque eu terei apenas 4 anos. Porque não se muda as regras do jogo durante o jogo. Muito obrigada.